hoje a conversa é sobre teatro e cinema em Portugal, pela voz do guineense Walter Bengué, um jovem ator e realizador premiado internacionalmente. Walter fala das disparidades sociais que existem e de ter se tornado também realizador para desconstruir o lugar dogmatizado e padronizado que exclui determinados perfis, nomes e backgrounds dos palcos e telas de Portugal. A Mayra Lassalette tem a entrevista.
Eu tornei um realizador porque em algum momento senti que as histórias que me eram propostas pela indústria cinematográfica em Portugal eram histórias editoras ou davam descrédito ou subvalorizavam as minhas capacidades enquanto artista intérprete. E ao mesmo tempo eu estava indiretamente a contribuir para uma leitura estigmatizada, não só do ponto de vista das histórias, mas também da representação dos corpos negros nos filmes portugueses, especificamente falando.
Este é Welcut Bungue, um jovem ator nascido na Guiné-Bissau, que ainda criança foi para Portugal, onde descobriu a paixão pelo teatro.
Eu precisei de começar a escrever cinema e a realizar cinema com os meios que tinha. E o objetivo desse tipo de cinematografia é dar visibilidade a atrizes e atores afrodescendentes, altamente capacitados, profissionalizados, que estudaram, a contar histórias que não se hipotequem ou sucumbam na ideia do autoquestionamento, no sentido em que nós podemos fazer histórias de violência, de amor, nas zonas periféricas ou não, não colocando esses corpos dos artistas negros ou negras automaticamente condicionados à situação de vitimização ou à situação de, digamos, comiseração.
A Europa rendeu-se ao Welcut. O Brasil abriu-lhe as portas. E o também realizador lamenta, no entanto, não ver em Portugal a diversidade e cor nas telas e palcos do país.
O meu propósito, enquanto artista, é criar peças dialogantes, não só do ponto de vista da reflexão, mas do ponto de vista emocional, que tenham como objetivo comunicar, denunciar aspectos que são importantes, no sentido em que têm que ser constatados. Remete, sobretudo, para condicionantes que estão relacionadas com a diáspora africana em Portugal. A minha intenção é justamente desconstruir esse lugar quase dogmatizado e, ao mesmo tempo, padronizado, que exclui determinados perfis, determinados nomes, determinados backgrounds artísticos, à prática de execução de filmes, de produção de filmes. Os meus filmes são feitos com a intenção de os traduzir, sobretudo, para inglês, porque é o público globalizado entende a sua maioria essa língua, e fazer com que as nossas histórias, que são contadas a partir de um local, geograficamente entendido como Portugal, cheguem e comuniquem com as pessoas nas mais diversas partes do mundo. E é mesmo por acaso que os filmes que tenho feito têm conseguido chegar ao mercado nigeriano, Zanzibar, Bélgica, Holanda, França e por aí vai. E é possível aqui dizer que, felizmente, nos últimos anos, se não mesmo nestes últimos 10 anos, acredito que o ter conseguido captar a atenção de alguns críticos, ou seja, pessoas que escrevem sobre cinema emergente, os filmes têm conseguido alcançar uma atenção diferente.
O que está a impedir Portugal de abraçar estas outras narrativas?
Portugal tem aqui uma grande vantagem que não tem sido potencializado. Porquê? Porque provavelmente os agentes da cultura e da produção, assim muito grato, os lojas dos portugueses, sabem. Mas o público, que é o grande consumidor, não sabe. Ou não está interessado em saber. Qualquer pessoa que tenha como interesse difundir a cultura fílmica do seu país, mas essa cultura que não só tenha histórias boas, importantes, mas que também faça jus à diversidade social que existe neste país. Se assim for, cinema feito pelos portugueses ou feito em Portugal, não só será um cinema que será acolhido, consumido pelo público português, como também será consumido pelo público europeu em geral. Isto para não falar nos países em África, ou aqui no Brasil, eventualmente, onde essa língua seja entendida, porque não é preciso legendar, não é preciso dublar o texto, terá um grande acolhimento e impacto junto daquelas comunidades. E a única maneira de fazer com que a produção nacional portuguesa de ficção chegue a essas pessoas todas é a título daquilo que foi feito como a única mulher. Não é? As pessoas miscigenarem o elenco. Não é? Trazerem atores e atrizes não só para descendentes, mas também de outras etnias minoritárias que existem em Portugal. Que é algo que aconteceu quase que de uma forma imposta. Não é? Porque sabemos que os financiamentos por trás daquele projeto não correspondiam somente a Portugal, mas correspondiam também à Angola. E por uma questão política, protocolar, contratual, tinha que ter ali muitos atores e atrizes de ascendência africana. Bom, se isto não foi dito ao público português, está aqui a ser dito agora, é para perceber que, tendo havido um financiamento desse país africano, que é Angola, nós conseguimos ver mais atores e atrizes afrodescendentes na vossa comunidade. E, portanto, isso é uma coisa que teve um grande impacto em Portugal, mas também teve um grande impacto porque em Angola e noutros países de África, ano a ano, foi altamente consumida porque as pessoas conseguiram ver-se representadas por lá.
Welcome to Bungé falou comigo a partir do Rio de Janeiro, onde se encontrava confinado devido à pandemia do coronavírus. O ator e realizador falava com saudade de uma Lisboa que é a sua casa e com a obstinação de um país que abraça como seu, pois, como diz, cada vitória sua é um louro para Portugal.
Como dizias, eu tenho alguns anos disto. Não sou um expert, mas há determinados erros que eu cometi e outros que eu tive a possibilidade de, digamos, sabiamente percepcionar para que eu mesmo não provocasse. E o que eu posso dizer é que, para se ganhar esta mínima evidência em relação aos truques, aos hábitos e aos tradicionalismos, né, que estão na par da contratualização de artistas para a produção nacional em Portugal, ou que estão na par daquela que é a difusão ou a empatia dos mídias em Portugal, né, para se poder, de alguma maneira, dar visibilidade a determinados perfis, né, tive que perceber que só saindo do país, só tendo um periférico, né, na medida em que estando fora de Portugal, quando eu tenho que estar fora de Portugal, tenho que poder estar fora da minha zona de conforto, é que eu poderia, de alguma maneira, canalizar todas as minhas habilidades instintivas de sobrevivência e de autossuperação, né, num contexto completamente diferente, para que eu depois pudesse voltar, né, e observar aquilo que são as normatividades comportamentais do nosso país, né, e trabalhar em cima disso, de uma forma que não fosse meramente, crítica, do ponto, no sentido historiológico da palavra, e que fosse, sobretudo, um trabalho construtivo em cima destas que são as nossas lacunas estruturais. E é por isso que os filmes têm feito só críticas sociais, mas, sobretudo, com intenções artísticas, honestas, mas não posso deixar de apontar com questões, muitas vezes simbólicas, outras mais assertivas, relativamente a situações de injustiça social, de desigualdade social, que assolam o nosso país, não só à comunidade da qual eu sinto que faço parte, mas não façam parte da comunidade da diáspora africana, não é? Porque eu vivi 27 anos da minha vida em Portugal e, portanto, sou mais português do que outra coisa. Mas no sentido de trazer uma contribuição que possa melhorar o entendimento dessa sociedade diversa, que é a nossa, estes filmes têm que ser feitos e têm que ser mostrados, mesmo que o público, o povo português em geral, que se inexcuse de ver a verdade dos fatos, que é essa herança colonizadora que a nossa cultura tem, e que por isso filmes não ver as disparidades sociais que, na verdade, de alguma maneira, catapultaram a sociedade portuguesa, como a conhecemos hoje, não só, mas grande parte da sociedade ocidental, foi catapultada e tem a sua riqueza baseada nessa história de exploração desses territórios. Só quando isso for discutido com transparência nas escolas, nas artes, mas também naquilo que é a criação do entretenimento, né? Porque é do entretenimento, é no material pop, é nos produtos pop, que nós podemos desmistificar as ideias que foram sendo fabricadas, construídas, para justamente privilegiar uma determinada parte da sociedade em detrimento de outra e levar a que haja esta normalização das coisas quando elas não estão ainda. É nesta lacuna incompreensível, nesta lacuna entre a assunção cultural e, ao mesmo tempo, o desenquadramento étnico, social, cultural, que a pessoa se revê e se reconfigura sempre nesta ideia de portugalidade, né? Porque você dá muitas voltas, viaja muito, e é aí que você entende porque que se considera português, da mesma maneira que você tenta entender porque que é africano, porque que é guineense também, né? Isso, no final, a resposta é: nós não somos unidimensionais do ponto de vista das nossas identidades, né? Nós somos muita coisa. E com isto, para rematar, por isso é que a questão da cor não é de todo um fator grande, nunca foi para mim, porque eu sabia que preto ou negro é algo que eu sou o primeiro a vê-lo e entender e assumir como tal, e naturalmente todos os outros vão ser capacitados de entender. Mas agora, remeter esta etnicidade para uma coisa diferenciada do ponto de vista da minorização do seu valor, é um problema para quem concebe do mundo a partir desse lugar, e justamente por saber que esse é um erro que está endemicamente enraizado nas consciências e peles de muita gente que não é negra, é que eu continuo a dizer que sou português guineense, porque Portugal também tem pessoas com o mesmo perfil que eu tenho, e não é por acaso que, quando sou bem sucedido nas coisas, não só ganho eu, como ganha a Guiné-Bissau, mas sobretudo ganha Portugal. Portugal, se abre a mão destes talentos, destes quadros que formou. O mundo não vê a coisa dessa maneira, né? E esses louros são colhidos não só por aqueles que estão a protagonizar esses acontecimentos, mas também a cultura portuguesa ganha com isso.
Este foi o Artes e o Entretenimento da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete e convido a ouvir Nova Lisboa, do cantor luso-cabo-verdiano Dino de Santiago.
Qual é a ideia? Não houve da tua cidade a chamar por ti. Entra na zona, não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou me entender. Se a cidade é, deixa andar. Mesmo sem saber, deixa-te arrastar. Esta nova Lisboa, esta nova Lisboa, a quem me perdoa. Esta nova Lisboa, qual é a ideia?
Qual é a ideia?